Queridos, eu não sei você, mas eu tenho passado um tempo de reconstrução. Quem aqui já reconstruiu ou teve que reformar a casa? Levanta a mão, deixa eu ver. Deus abençoe. Tenha piedade de você. É terrível, terrível reconstruir, né? Um amigo meu, ele começou a reconstrução na casa dele e ele depenou a casa dele, tá? Ele depenou a casa dele. E a gente brincava assim, né? O empreiteiro deu para ele 6 meses. eu ri, né, quando eu soube. Ele falou, deu 6 meses de reconstrução, né, para tirar tudo e fazer de novo. Aí eu brinquei com ele, falei que são 6 meses e 3 anos, né, de reconstrução. Porque obra, você começa mexendo uma coisa, e outra, e mexe ali, daqui a pouco vem fiação, tubulação, e aí você tem que, quando no final o orçamento estourou, enfim, você faz tudo quase que novo. E quando a gente pensa em reconstrução, a gente olha não somente uma reconstrução, né, de uma casa, mas uma reconstrução de uma vida, reconstrução de família. Pessoas que passaram por situações difíceis da vida e que no momento da vida que se encontram estão reconstruindo. De repente você está aqui e você está num processo de reconstrução de relacionamentos. Relacionamento com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe. E queridos, quando a gente se encontra nesses momentos, quando nós olhamos para a nossa história e nos vemos nessas situações, qual deve ser a nossa postura? O que Deus quer nos ensinar nesses momentos? Quando você olha algo que precisa ser reconstruído, quando você vê situações onde você sabe que precisa ser reconstruído, como que fica o teu coração? Quais são as atitudes do seu coração? O que Deus espera que você faça? Quero ler com vocês hoje, e quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Neemias, Neemias capítulo 2. Nós estamos nessa série de Neemias, né? E onde nessa série nós estamos abordando a questão da reconstrução. Você pode acompanhar também o esboço da mensagem, pode seguir, tem um QR Code, vai passar para você ali, você pode ver, ou pegar a revista também e acompanhar. E hoje nós vamos ver como Neemias faz esse processo de reconstrução com planejamento e oração. Planejamento e ação. Planejamento, oração e ação. Aquilo que Deus colocou para ele, ele colocou diante do Senhor, Deus moveu o coração dele, então ele dá esse passo à reconstrução. Eu quero contar para você um pouco do que está acontecendo aqui. Então, a gente não vai ler agora o texto, mas já fica com a Bíblia aberta. Eu vou contar para você o que está acontecendo aqui nesse cenário. A cena é o seguinte: Neemias está diante do rei Artaxerxes, servindo vinho como sempre faz. Ele é copeiro do rei. Só que dessa vez, o rei percebe algo diferente: a tristeza no rosto de Neemias. Isso é um perigo, porque ninguém podia ficar entristecido na presença do rei. Neemias então, ele confessa, naquele momento ele fala: como não poderia ficar triste? Minha cidade, onde os túmulos dos meus pais estão, está em ruína. O rei, curioso e tocado, pergunta: o que você quer que eu faça? Ele recebe então uma brecha, a atenção do rei. Ele percebe que naquele momento, apesar da tristeza, apesar da dor dele, ele percebe que o rei deu atenção para ele. Então, Neemias respira fundo, antes de responder, faz uma oração silenciosa a Deus dos céus. Então, ele tem ousadia de pedir. Ele pede permissão para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Ele pede mais. Ele pede cartas às autoridades, segurança no caminho e até madeira para a obra. Olha como é que ele é ousado. O rei pergunta para ele, ele aproveita então e já pede tudo. Para surpresa de todo mundo, o rei concede tudo para ele. Tudo. E ainda envia uma escolta militar para Neemias. Olha só que sortudo. Sortudo não, queridos. a boa mão do Senhor está sobre ele. Chegando em Jerusalém, ele espera 3 dias, de madrugada, em segredo, ele inspeciona os muros derrubados. Ele passa pelas portas queimadas, ele observa o entulho, percorre o vale escuro. Alguns poucos homens sabem do que está acontecendo. É quase uma cena de filme, sabe aquele filme de cena de guerra? É isso. É Jerusalém, naquela situação. Neemias sozinho, no silêncio da noite, olha as pedras caídas e sente o peso da missão que ele carrega do próprio Deus. Depois de reunir os líderes, finalmente ele fala: vocês estão vendo a vergonha que estamos vivendo, os muros destruídos, as portas queimadas, vamos reconstruir. E ele conta o como Deus abriu portas para ele diante do rei. E o povo responde animado: sim, vamos reconstruir. Mas logo surgem os opositores. Sambalate, Tobias, Gesem, zombam. O que vocês pensam que estão fazendo? Vocês vão se rebelar contra o rei? Neemias não recua. E ele responde então com firmeza: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, os seus servos, vamos reconstruir. Vocês não têm parte nem direito nenhum em Jerusalém. Queridos, o capítulo 2 conta essa história. Eu recontei para vocês para ficar mais didático, para a gente passar por cima de pontos importantes aqui. Pontos que tocam na história de Neemias e que pontos que tocam na nossa história. Neemias enfrenta barreiras. Ele enfrenta barreiras com um coração pesado, um momento decisivo. Ele diz o seguinte: olha, diante do rei, por que o seu rosto parece tão triste? Você não está doente? Essa tristeza só pode vir do coração. O rei percebe que Neemias está triste. O rei olha para ele e vê que tem algo estranho. Neemias enfrenta a barreira do coração pesado. Ele enfrenta a barreira da dependência de Deus. Ele pertence ali. A função dele era servir o rei. Uma posição difícil. E o rei olha para ele e ainda pergunta: o que você gostaria de pedir? Então o rei... Ele ora ao Deus dos céus e ele responde ao rei. Ele percebe que Deus dá oportunidade para ele. Não só isso, Neemias também enfrenta a vergonha. Queridos, percebe? Jerusalém para Neemias, onde Neemias ele vive num outro povo, numa outra nação, Jerusalém para ele representava uma segurança de fé, não somente da cidade, de status, mas sim uma segurança de fé. E ele olha, e ele sabe que Jerusalém está em ruínas, porque o povo desobedeceu a Deus. Ele sabe que o povo está passando por essa vergonha, porque o povo foi infiel ao Senhor. Então ele olha isso, e isso entristece o coração dele, por ver a profundidade da maldade onde o povo dele chegou. Isso pesa o coração dele. Ele recebe também uma visão de Deus. Ele sai à noite com alguns homens. Ele não havia contado a ninguém o que Deus havia feito e posto no coração dele. Ele recebe essa visão de Deus e percebe: olha, como eu vou chegar lá? O coração dele está sendo movimentado para isso. Ele já recebeu essa missão de Deus. Ele já colocou essa missão nos ombros dele. Deus já providenciou para ele. Agora ele olha Jerusalém em ruínas, ele percebe: a missão é difícil. Ele sai à noite para fazer a inspeção. E ele coloca, ele guarda no coração. 3 dias, queridos. Chega em Jerusalém, à noite ele sai, ele percorre para ver a ruína que estava a cidade. E ele também recebe oposição, homens que falaram com ele o seguinte: olha, vocês estão se rebelando contra Deus. Querido, o povo, ele conhece a ruína, mas eles ainda vão experimentar aquilo que Deus vai fazer com a restauração. Se em Jerusalém havia muros quebrados, entre nós tem pessoas quebradas, pessoas em ruínas, famílias, vocações quebradas, o problema bíblico, ele continua ecoando ainda hoje, queridos. Nós enfrentamos barreiras, enfrentamos ruínas modernas, casamentos desgastados, uma fé esvaziada, uma religiosidade, onde nós fazemos de Deus um checklist na semana, onde você faz uma barganha com Deus. Deus, eu vou na igreja, eu sou bonzinho, até contribuo com a igreja, então você tem que me abençoar. Não, queridos, não é assim a lógica do Evangelho. Não foi para isso que Jesus morreu por você. Jesus morreu por você, por amor. Ele se entregou por amor. Ele sabe que você está em ruínas. Ele sabe que o nosso coração precisa dele. E por amor, Jesus se entrega. Qual é a ótica do Evangelho? Que o Senhor nos chama para viver para Ele. Por aquilo que Ele fez por nós, eu passo a viver então para Ele. Nós enfrentamos também dependências, muita informação e pouca expressão. Queridos, vivemos, né, as manchetes rápidas, os reels, né? Para quem não sabe aí, tá? Tem um negócio chamado Instagram, tá? A galeria mais nova assiste muito Instagram. E o pessoal que não sabe, que é mais novo, tem um negócio chamado Facebook. Ainda existe Facebook, tá? E a gente está lá, boatos que passam ali, mas a gente faz, ninguém faz a expressão, ninguém desce como Neemias faz, né? Ele desce de carro à noite para ver as ruínas, para ver o muro de perto, para ver as ruínas. Não só isso, queridos, dependência de reis. Para avançar, muitas vezes nós precisamos de pessoas do nosso lado, precisamos de aprovações, e isso causa ainda mais desgaste da gente. Nos sentimos presos, presos às pessoas. A gente leva mais em consideração o que as pessoas pensam da gente do que aquilo que Deus pensa da gente. A gente quer muito mais satisfazer as pessoas do que o próprio Deus. Zombaria e suspeito. O que vocês pensam que são? Quando a gente pensa em fazer o bem, a gente recebe uma oposição. E essa coragem rarefeita, né? Muitos reconhecem o problema, mas poucos assumem a responsabilidade de mudança. Neemias poderia continuar, queridos, onde ele estava. No capítulo 1 ao capítulo 2, passam-se 4 meses. No capítulo 1, quando você lê o capítulo 1, você vê que ele recebe a mensagem, ele pergunta, né, como está Jerusalém e o povo? Ele recebe a mensagem que o povo, que Jerusalém está em ruína, então ele se senta, ele chora e ele jejua. Só que, queridos, ele faz isso, e diante do rei ele tem uma oportunidade. E muitas vezes a gente foca aqui, né, que Neemias, ele tem uma oportunidade onde ele vê uma brecha que o rei pergunta para ele, então ele logo fala. Mas a gente esquece que ao longo desses 4 meses Neemias estava planejando. Ele sabia o que ele precisava. Ele sabia o que era necessário para continuar a obra. Quantas vezes a gente dá um passo sem planejamento, queridos? Quantas vezes a gente depende e a gente ora, mas a gente não vê o que a gente pode fazer? Neemias, ele entendeu que aquilo estava doendo o coração dele e ele precisava se envolver. E é com isso, queridos, nós vemos as ruínas, mas nos falta a espiritualidade, oração, planejamento e ação. Falta dar esse passo. Deus nos chama para dar esse passo. E antes de reconstruir o muro, Deus, ele reconstrói visões. Antes de trazer uma restauração, Deus mostra que é possível. Antes de trazer e envolver você na missão, Deus mostra, olha, é possível a restauração. A Escritura não nos deixa apenas diagnóstico, mas ele também passa a mostrar como Deus inicia a reconstrução. Olha que interessante, Neemias rompe essas barreiras. Como? Com oração e planejamento. Como eu disse, né? Ele vê a graça, essa graça que prepara o momento. Ele coloca esse tempo em oração e jejum. A ação de Deus, ela emerge dessa comunhão com Ele. As ruínas que Neemias ele encontra em Jerusalém, ele sabe que somente Deus, na posição que ele estava, que Neemias se encontrava, copeiro do rei, não tinha, gente, presta atenção, não tinha a possibilidade dele chegar diante do rei e simplesmente fazer um pedido. Simplesmente chegar lá e falar assim, sabe, rei, eu estava aqui pensando, se o senhor me dá licença? Não, gente. Ele estava diante daquele homem que poderia acabar com a vida dele. Por isso que ele ora. E ele planeja. Essa graça também, queridos, move corações e move sistemas. Deus usa autoridades como instrumento da sua providência. Esse mesmo rei que poderia acabar com a vida dele, esse mesmo Deus é benevolente com ele. Esse mesmo rei é usado pelo próprio Deus para trazer para ele, né, os recursos necessários que ele precisava. Não só isso, essa graça também chama a visão. Deus dá o discernimento, queridos, e o time correto. Neemias espera, Neemias ora, e no momento certo, a tristeza bateu no coração dele, e ele fica triste diante do rei, e o rei percebe. Existe um momento certo, Deus planejando, e aquele momento exato, onde o coração do rei estava aberto, Deus abriu o coração do rei, a mão do Senhor estava sobre a vida de Neemias, e usou a vida do rei, não somente para liberar ele do trabalho, né? Mas para dar recursos financeiros, e uma escolta militar para ele. E essa graça também, ela mobiliza a comunidade. O projeto, ele não é de um herói solitário. Neemias, ele olha, ele vê que para ele é impossível fazer isso sozinho. Reconstruir o muro começou no coração de Neemias, mas era impossível ele fazer isso sozinho. Por isso que ele chama, ele fala também, também lhes contei o que Deus tinha dito, como tinha sido bondoso comigo, o que o rei tinha dito, e eles responderam, sim, vamos reconstruir, e se encorajaram para o bom projeto. Percebe? Neemias conta o que aconteceu. Neemias mostra para o povo que Deus está com ele. Neemias testemunha para o povo, não só aquilo que está no coração dele, a visão dele, mas aquilo que Deus já estava fazendo. E o povo fica encorajado, queridos. Percebe essa missão, coloca essa missão para eles. Mas também Neemias também enfrenta, ele recebe graça para enfrentar a oposição. A boa mão do Senhor, a boa mão de Deus conduz, provê, protege todo o processo de reconstrução. Se Deus agiu assim em Jerusalém, queridos, se Deus usou assim a vida de Neemias, eu pergunto para você, o que ele pode fazer hoje na nossa vida? Se Deus agiu dessa maneira na reconstrução do muro de Jerusalém, usando um homem, o que Deus pode fazer na sua história, através de você, transformando vidas ao seu redor, relacionamento, restaurando relacionamentos? Nós rompemos barreiras, queridos, com oração e planejamento. Não tente dar um passo. Não tente dar um passo para a reconstrução se a sua fé não está firmada nisso, no Senhor, com oração e planejamento. Porque a oração, ela abre portas. Deus nos chama para cultivar uma vida relacional com Ele. Nós precisamos viver uma vida de relacionamento com o Senhor de novo. Por favor, querido, entenda isso. O Senhor te chama. Ele chama você não para uma religiosidade. Não é um checklist na semana. Deus, Ele quer um relacionamento com você. O Senhor te chama para um relacionamento pessoal, verdadeiro, com o Deus Criador. Esse Deus que te ama e conhece o mais profundo do teu coração. Ele também, Ele chama, né? Nós rompemos essas barreiras com planejamento. Nós precisamos planejar, queridos. A fé, ela não é um improviso perpétuo, né? Deixa a vida me levar, o resto você sabe. A vida me leva, como diria, né? Não, queridos. Planejamento. É pedir com clareza. Deus, o que o Senhor quer mudar na minha história? Deus, como eu vou começar a reconstruir os relacionamentos quebrados? Deus, me ajuda a amar a minha família de maneira que eu não amo hoje. E eu preciso, eu estou vendo a minha família sendo destruída porque eu não estou dando passo para reconstruir esse relacionamento com a minha família. Eu preciso, Senhor, dar passos claros na minha vida. Senhor, me ajuda. Deus, eu estou disponível. Eu preciso, então, entender que Deus me chama para reconstruir. Muitas vezes, queridos, nosso planejamento, Deus não concede, sabe por quê? Tiago lembra a gente, porque a gente pede mal. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Precisamos planejar e entender o propósito de Deus, não aquilo que satisfaz o meu coração. E muitas vezes reconstruir é você entender o erro e você fazer o caminho de volta. É você se colocar nesse lugar de humildade e voltar para esse relacionamento, voltar para essas, para onde você estava, com humildade no teu coração, entendendo aquilo que Deus espera que você faça. Nós precisamos também fazer um diagnóstico correto. Querido, sem diagnóstico não há reconstrução. É sair da bolha, é ouvir conselhos. Nós estamos aqui, a nossa igreja, ela tem pequenos grupos, ela tem grupos de conselheiros, ela tem equipes que podem ajudar você, pastores que podem ajudar você, conselheiros, conselheiras que vão caminhar com você para te ajudar no processo de reconstrução. Nós encontramos graça do Senhor nesse processo. Deus também, Ele permite que a gente comece esse processo de reconstrução com pessoas, né, com a mobilização de pessoas, com a comunidade. É comunicar aquilo que Deus já colocou no nosso coração. É compartilhar, aprender a delegar. No seu trabalho, você precisa aprender a delegar. Você instruir outras pessoas para que outras pessoas façam melhor do que você. Você capacitar pessoas para que você possa ter pessoas melhores do que você. E você ser um bom líder. Você precisa então ter pessoas do seu lado. Pensando numa empresa que está reconstruindo, você precisa ter bons sócios do seu lado. Pessoas que vão caminhar com você. Coragem frente à oposição. Quando nós começamos um processo de reconstrução, queridos, ninguém acredita na gente. Ah, mas ele já fez tantas vezes isso. Ah, já foi tantas vezes lá na frente. É até figurinha carimbada, né? Toda vez que o pastor faz apelo, ele vem na frente, ora, mas não muda nada. Você está num processo. Você está entendendo. Vai ter oposição, sim. Pessoas não vão acreditar na sua mudança. Pessoas não vão acreditar que, de fato, o seu coração está no lugar certo. Pessoas não vão acreditar, a sua família não vai acreditar em você, que o teu coração mudou. Essa aproximação com os seus pais não vai acontecer tão fácil. De repente você perdeu essa admiração. E aí, então, esse processo de reconstrução, ele envolve também oposição. Agora, queridos, preciso terminar falando do maior reconstrutor da história, que é o nosso Senhor Jesus. Cristo é o maior reconstrutor. Em Cristo, toda restauração tem fundamento e tem futuro. É Ele quem derruba o muro de separação. Ele restaura a comunhão com Deus. Ele te chama de pedra viva. Nós somos pedras vivas do Senhor, onde o Senhor reconstrói para o mundo a restauração disponível a todos. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Cristo Jesus. Queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele olhou dos céus e viu a ruína que o homem estava. O nosso Senhor Jesus, vendo da glória dEle que o homem não tinha solução, que só tinha ruína, desgraça, caminho para a morte, não tinha solução, o que, que Ele faz? Ele sai da sua glória, onde Ele não precisava sair, e Ele vem ao nosso encontro. Ele entra no mundo. E não só Ele entra no mundo, como Ele vê a sua ruína, e Ele carrega nele a sua ruína, para fazer você justiça de Deus. Ele morre por você, Ele te dá uma vida nova, Ele oferece para você uma vida nova. Em Jesus você tem uma opção de ter uma vida nova. Ele olha para você, querido, e sabe que você é um carro batido, deu PT em você. Não tem jeito, você não tem motor, acabou, chega. Mas Ele olha para você, e mesmo sabendo quem nós somos, Ele morre no nosso lugar. Jesus, Ele entra na história para reconstruir a nossa vida, queridos. Jesus, Ele entra na história para fazer algo novo. E eu sei que Ele já está fazendo algo novo. Ele já começou um processo de reconstrução na sua vida. O que eu quero mostrar para você essa noite é que tenha coragem. Neemias, ele enfrentou oposição, mas ele teve coragem para passar pelo processo de reconstrução. Assim também, em você, o Senhor Jesus te chama para você ter coragem, para viver essa reconstrução na sua vida. Para a gente refletir e praticar, queridos, qual muro você precisa reconstruir? Sua família? A sua célula? No seu pequeno grupo, né? Perdão. O relacionamento entre pais e filhos. O discipulado. O que, que Deus te chama hoje para você inspecionar hoje? Também, coloque aquilo que Deus já está colocando no teu coração, escreva aquilo que o Senhor está mostrando para você reconstruir. Faz esse exercício, faz uma oração sincera diante do Senhor e escreve aí o que o Senhor está colocando para você. Nesse processo, quem serão seus cooperadores? Quem vai caminhar com você? Você está caminhando sozinho? Deus quer chamar você para viver esse discipulado, para viver essa comunidade de pedras vivas, essa comunidade onde o Senhor, Ele edifica, que é a igreja, não esse prédio, gente, é você, é o Senhor habitando em você, pelo Espírito Santo dEle, o povo santo de Deus, Deus habitando em você. Esse santuário de Deus, de repente, está quebrado, e Deus quer restaurar, usando cooperadores. Será que a sua convicção de que, sua convicção de fé, ela está firmada em Cristo? Será que de fato você tem essa convicção que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador? A sua vida está firmada nele? E queridos, não tem como, não há reconstrução se você não tiver um relacionamento pessoal com o Senhor.